Tua presença, Senhor. Ah, Deus, que o Senhor possa estar vindo falar aos nossos corações, Pai. Tenha total liberdade, Senhor, aqui no nosso meio, Pai. Seja entronizado, Espírito Santo de Deus. Essa casa é Sua, Senhor. O Senhor é o Rei, é o Senhor quem comanda, Pai. Esteja à vontade, Senhor. Esteja à vontade, Espírito Santo, no nosso meio. Seja bem-vindo, amado Espírito Santo. Nós não queremos sair dessa tarde da mesma maneira que entramos, mas que possamos sair cheios de Ti, Espírito Santo. Vem falar com cada vida aqui, Senhor. Vem ministrar ao coração de cada pessoa que entrou aqui, Pai. Em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor, igreja. Amém. Antes de sentar, olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim: como você está linda nessa tarde. Ou lindo. Fala assim: se prepara, porque Deus vai falar com você. Amém. A igreja pode se assentar. E eu queria que vocês abrissem comigo lá em Marcos 8, do 22 ao 26, que diz assim: então chegaram a Betsaida e trouxeram-lhe um cego, rogando-lhe que o tocasse. Jesus tomou o cego pela mão, levou-o para fora do povoado, cuspiu-lhe nos olhos, depois, impondo-lhe as mãos, perguntou: vês alguma coisa? E levantando os olhos, ele disse: vejo os homens andando como se fossem árvores. Então Jesus voltou a colocar a mão sobre os olhos dele e ele começou a ver claramente e ficou restabelecido, pois enxergava todas as coisas com nitidez. Em seguida, Jesus mandou-o para casa, dizendo: não entre no povoado. Amém? Nesta tarde, queridos, eu quero falar com vocês sobre o processo do milagre. Amém? E eu não sei aqui quais de vocês que, como eu, já um dia pensaram assim: como as coisas para mim são mais... Por que que ninguém falou fácil? Porque a gente não questiona por que que as coisas estão fáceis, né? A gente sempre questiona por que que as coisas para mim são tão difíceis. Eu acho que todo mundo já teve a impressão que parece que, para o nosso irmão, para a pessoa que está ao lado, as coisas são mais fáceis, as coisas no trabalho parece que fluem melhor, que o milagre chega antes, que o milagre acontece. Parece que conosco, às vezes, as coisas estão mais truncadas, as coisas não acontecem, parece que está tudo trancado, está mais complicado. A gente olha para o lado e, às vezes, parece que o casamento do irmãozinho ali do lado é melhor que o nosso. E sabe por quê? Que muitas vezes a gente acha que a vida dos outros é mais fácil, ou que a nossa vida ela é mais complicada? Porque nós estamos vivendo na geração mais editada de todos os tempos. Nós temos vivido uma geração muito falsa, muito fingida, e as redes sociais e as tecnologias, eu tenho certeza que têm contribuído por isso, para que isso aconteça. Porque ninguém quer mostrar o lado ruim. Todo mundo só quer mostrar o lado bom. E é por isso que muitas vezes a gente olha para a grama do vizinho e ela parece mais verde. E sabe por que que ela é mais verde? Porque ela é sintética. E a nossa, que é de verdade, muitas vezes vai aparecer uma erva daninha. Nós vamos precisar tirar as ervas daninhas, vamos precisar adubar. Então ela vai ficar com um cheirinho meio ruim, né? Eu moro do lado de um campo de golfe. E vira e mexe, eles adubam o campo de golfe. Quem vai me visitar nesses dias sabe que o cheiro, parece que eu sempre saio procurando ver se minhas cachorras não fizeram cocô, alguma coisa assim, e eu pisei em cima porque o cheiro recendeia. Por quê? Porque o adubo traz isso, mas é necessário, né? E é por isso que muitas vezes nós olhamos para a vida dos outros e parece que a deles é melhor. Sabe, muitas vezes nós temos nos comparado, nós temos comparado a nossa essência com a aparência dos outros. Muitas vezes nós temos comparado, infelizmente, o nosso pior dia, o nosso pior momento, com o melhor que o outro está aparentando, queridos. Sabe, esses dias eu estava indo levar meus filhos para a escola e estava chovendo bastante e eu acabei batendo o carro. Aí, né, mulher liga para o marido, vim socorrer, porque, né, estragou bastante, eu não podia continuar, levei as crianças, consegui terminar de levar eles para a escola, mas não podia continuar saindo com o carro. Graças a Deus não foi nada grave, só mesmo o material. os bens materiais, e o meu marido foi me buscar, e daí a gente foi na nossa loja, tem uma loja de carro, para resolver a questão de seguro, porque a errada tinha sido eu. Então, além do meu seguro, eu tinha que consertar o carro da pessoa que eu bati. E questão de guincho, enfim, a gente foi para a loja. Chegando na loja, eu encontrei uma amiga minha, que também é minha discípula. E daí encontrei ela, daí já comecei a chorar, porque eu bati o carro, né? Não sei se sou só eu, mas mulheres, né? Aí desabei ali com ela, comecei a desabafar com ela. E ela, calma, Flávia, acontece, é assim mesmo, né? Você não fez de propósito e tudo mais. E daí passou um pouquinho, ela falou, vou fazer um cafezinho ali na máquina pra gente tomar. Eu falei, tá bom. Daí eu brinquei com ela, falei, viu, vamos postar uma fotinho fazendo tintim com a nossa xicrinha de café, porque quem vê acha que a gente, nossa, tá no meio da tarde tomando café, super, ninguém sabia no fundo que eu tinha acabado de bater o carro, que eu já tava chorando, desabafando ali com ela, toda triste. Por quê? Porque ninguém mostra o lado ruim. E é por isso que muitas vezes nós nos comparamos e achamos que tá tão ruim assim. E na Bíblia, se tem um rapaz, uma pessoa, que pode dizer que a vida dele estava meio complicada, é esse cego de Betsaida. Porque a Bíblia lhe fala que os amigos dele levaram ele até Jesus para que Jesus tocasse nele. A Bíblia ela é muito clara falando que era para Jesus tocar nele. E por que, que eles queriam tanto que Jesus tocasse? Porque até então, Jesus, os milagres que Jesus tinha feito, ele tinha curado muitas e muitas pessoas através de um toque, através de uma palavra. Então, você imagina a expectativa que geraram na vida desse cego. Os amigos dele chegaram para ele e falaram assim, cara, você está aí em Betsaida e vai passar Jesus por onde você está. E talvez o cego nem soubesse quem era Jesus, ainda ele fala, Jesus, mas quem é Jesus? E eles falam, Jesus, ele tem curado muitas pessoas. E às vezes as pessoas nem precisam tocar nele. Teve uma mulher que estava há muito tempo, fazia 12 anos que ela estava doente, e ela só tocou nas roupas de Jesus e ela ficou curada. Teve um outro, aquele tal de Lázaro, ele fazia 4 dias que estava morto no túmulo, já estava fedendo. Jesus chegou lá no túmulo dele e só falou, Lázaro, vem para fora, você não acredita que o cara ressuscitou? Teve uma também, a viúva de Naim, Jesus chegou, o filho dela estava morto, e Jesus falou, levanta menino, e o menino levantou. Então, se ele tocar em você, se ele somente tocar em você, você vai ser curado. Então, eu fico imaginando a expectativa daquele cego, de tocar, de Jesus tocar nele, dele chegar e Jesus tocar. Mas a Bíblia nos conta que eles levam esse cego para Jesus, e Jesus toca nele, e nada acontece. A Bíblia fala que Jesus pega ele nas mãos, sai com ele da aldeia, caminha com ele de mãos dadas, e nada acontece. E a Bíblia também fala que Jesus cuspiu no chão. Jesus cuspiu nos olhos dele. E ele passou a enxergar mais ou menos. Ou seja, ele ainda não estava curado. E o pior, agora além de não estar curado, ele ainda estava sujo. Porque Jesus tinha cuspido nele, né? E eu fui pesquisar o que significava cuspe na Bíblia. Gente, cuspe significa cuspe mesmo, sabe? Imagina aquilo lá. Então Jesus cuspiu nele. Então ele estava, além de tudo, não estava curado. Estava sujo. E queridos, Jesus, ele podia ter feito esse milagre, e daí Jesus põe as mãos e ele começa a enxergar. Jesus, toda hora que eu olho esse texto, eu penso que Jesus poderia ter feito o milagre de uma vez só, não poderia? Poderia, Jesus é poderoso para fazer da maneira que ele quiser. Mas eu fico me perguntando, por que que Jesus não fez de uma vez só? Porque nós precisamos entender que Jesus, que cada milagre para Jesus é único, é personalizado. Não vai ser sempre igual, queridos. Nós temos a mania de nos compararmos e achar porque para um foi desse jeito, Deus tem que fazer igual para mim. Queridos, mas cada processo de milagre é único. Para cada um, Jesus faz de um jeito. Tem uma outra história na Bíblia, em Marcos. Bom, tem nos três evangelhos, que conta que Jesus tinha um cego em Siloé, e Jesus cospe no chão, faz o barro e põe nos olhos dele. E ele volta a enxergar. Queridos, a gente pensa, nossa, é cego também. Então Jesus podia fazer do mesmo jeito. Mas não, para cada um, Jesus faz de um jeito. Mas nós temos a mania de querermos colocar Deus numa caixinha e limitar o poder de Deus, achar que ele sempre vai agir da mesma maneira. Mas Deus, ele é infinitamente mais poderoso para fazer do que a gente pensa, do que a gente imagina. Nós não podemos querer limitar o poder de Deus, queridos. Amém? Esse milagre desse cego, que foi feito em duas partes. Primeiro ele cuspiu e depois ele impôs as mãos. Aconteceu em duas partes. Ele é único na Bíblia. Os demais, a maioria, era instantâneo, na hora. E dele foi diferente. Era dessa maneira que Jesus queria curar ele, daquele jeito. E conosco também, nós precisamos entender que o que Deus tem para as nossas vidas é único, é personalizado. Amém? E a Bíblia fala que esse homem, que esses amigos que levaram o cego até Jesus, eles suplicaram. Na minha versão aqui fala rogou-lhes, outras versões fala suplicaram. E o que, que é esse suplicar? É porque eles achavam que era tocando, que era dessa maneira. Eles achavam que era no método que eles imaginavam. Eles pensaram, não, é do jeito que eu imaginei, vai ser assim. E, queridos, muitas vezes nós somos assim. Nós criamos expectativas, nós imaginamos que Deus vai fazer da nossa maneira, e se Deus não faz, nós nos frustramos. Queridos, mas eu quero te dizer que Deus, ele não trabalha racionalmente. Muitas vezes é até irracional falando do ser humano, porque Deus usa o método dele. Ele não vai trabalhar na nossa racionalidade. Nós precisamos entender que Deus tem a maneira dele de agir. Como a gente cantou, que é da maneira dele os sonhos que ele vai cumprir na nossa vida. Mas muitas vezes nós queremos ensinar a Deus como agir. Muitas vezes nós queremos falar, Deus, assim é melhor, assado é melhor, faz assim, está na hora já. Nós não queremos que Deus, nós não damos a liberdade para Deus estar agindo. Em uma passagem que conta que Jesus, ele estava um tempo, ele passou um tempo ministrando, pregando o evangelho, e ele pega e pede para os seus discípulos entrarem no barco e atravessarem o mar. E manda os discípulos irem sozinhos, e eu imagino que Jesus falou assim, vão indo que eu já encontro vocês, eu preciso fazer mais algumas coisas. E ele obriga os discípulos a irem sozinhos e atravessarem o mar da Galileia. E os discípulos obedecem, e no meio que eles estão atravessando o mar, começa uma tempestade. E os discípulos começam a ficar apavorados, porque tem uma tempestade, eles não sabem o que eles fazem. Mas eles tinham uma esperança, porque Jesus tinha dito que iria encontrar eles. E nós também temos essa esperança. Queridos, em Salmos, a palavra diz que o Senhor é a nossa esperança, Ele é o nosso socorro bem presente na hora da tribulação, na hora da angústia, Ele está ali. A Bíblia fala que Ele não nos abandonará, que Ele estará conosco em todos os momentos. Então nós também temos essa esperança, assim como os discípulos tinham. Nós também temos essa esperança. Então os discípulos tinham a esperança que Jesus viria ao encontro deles. E eles começam a procurar, porque se a gente não soubesse o final da história, como é que a gente imagina uma pessoa vindo ao nosso encontro no mar? Num lago? Num barco, não é? Naquela época não existia jet ski, então provavelmente era num barco. O nosso cérebro humano, ele imagina isso. É no barco, Jesus vai vir no barco, o barco que ficou lá. Então eles estavam ali no meio da tempestade, esperando Jesus vir, procurando um barco. E a Bíblia conta que no meio da tempestade, eles olhando, procurando, aparece um homem andando sobre as águas. E a Bíblia fala que os discípulos acham que é um fantasma. E eles se assustam com Jesus. Queridos, quantas vezes nós também temos nos assustado com a maneira de Deus agir. Porque nós estamos esperando que Ele faça da nossa maneira. Os discípulos estavam esperando que Ele aparecesse no barco. Mas Jesus, Ele faz para cada um de uma maneira. Nós precisamos entender que o processo do Senhor é diferente. Os processos de Deus, eles são diferentes, mas nós não estamos acostumados a viver o processo, queridos, porque processo normalmente envolve tempo. E nós somos também uma geração que é da pressa, que é tudo, não é nem para hoje, é para ontem. Nós queremos tudo muito rápido. Então nós não estamos dispostos a suportar o processo. A gente quer que as coisas aconteçam imediato, na hora. Para ontem, já, eu não consigo esperar, Deus já deu a hora. Além da gente querer que Deus faça no nosso tempo, ainda nós queremos que Deus faça na hora que a gente quer. Ah, queridos, e a gente ainda fica pensando, nossa, Deus não curou ele de uma vez só. Será que foi falta de poder em Deus, em Jesus? Bem pelo contrário. Às vezes, era falta de capacidade no próprio cego, porque Deus, ele não vai derramar bênçãos na nossa vida, que nós não estamos preparados para receber. Deus não vai operar o milagre na nossa vida que nós não estamos preparados para receber ainda, queridos. E o processo serve para isso. O processo serve para nos trabalhar, para nos preparar. Deus está agindo em nós. Queridos, o nosso Deus, ele não tem pressa. O nosso Deus, ele é eterno e na hora certa ele vai agir. Amém? Mas muitas vezes nós queremos agilizar, nós queremos ultrapassar, passar por cima do processo. E a Bíblia nos conta de uma mulher que ela quis acelerar o processo. Ela quis passar por cima do processo. E essa mulher é Sara. Não sei se todos conhecem a história de Sara, mas havia uma promessa de Deus sobre a vida de Abraão e, consequentemente, sobre a vida de Sara, que é que eles teriam um filho. E Sara começa a ver que eles receberam a promessa e ela começa a ver que ela começou a ficar velha, que Abraão, o seu marido, começou a ficar velho. Ela começa, opa, eu acho que está demorando muito, o negócio não está funcionando, não estou vendo nada acontecer, eu acho que está passando o tempo. E o que, que ela faz? Ela quer acelerar o processo. E ela vai lá, pega a sua serva Agar, uma serva egípcia, e entrega para o seu marido, para que seu marido tenha relação com ela e tenha um filho com ela, para que a promessa seja cumprida. Mas por que, que ela faz isso? Porque ela queria viver o milagre, mas ela não queria viver o processo de Deus na vida dela. E essa atitude dela gera Ismael. E para quem conhece um pouquinho de história, sabe que nós vivemos até hoje as consequências dessa atitude dela. Ah, queridos, nós precisamos entender e saber no nosso coração que nós só poderemos desfrutar do milagre quando nós passarmos pelo processo. Ah, queridos, toda bênção, ela precisa ser passada, todo milagre, ela precisa ser passado pelo processo, querido, faz parte. Deus está nos preparando, Deus está organizando a nossa vida, Deus está realmente nos moldando, é igual um filho. Eu tenho um menininho de 5 anos, eu não posso dar uma moto de 1.500 cilindradas para ele, porque vai se tornar maldição na vida dele, porque tudo existe um processo. E Deus é também assim, nós precisamos saber passar pelo processo, e não somente entender que faz parte passar pelo processo para recebermos o milagre, mas precisamos também passar pelo processo sem reclamar. Eu fico imaginando nessa história, eu acho que se fosse comigo, Jesus ia cuspir no meu olho e não ia, só enxergar metade e falar, pô, chegou na minha vez, não deu certo, olha lá. Justo comigo, já ia começar a reclamar. Não sei se só sou eu, mas eu fico me imaginando, sendo bem sincera com vocês, que eu acho que eu ia dar uma reclamadinha. E eu quero contar uma historinha para vocês, que diz que Jesus, ele ficou muito preocupado com o SUS aqui no Brasil, e ele resolve vir atender no lugar dos médicos por alguns dias. E daí, no primeiro dia que ele está aqui no Brasil, atendendo no SUS, chega um cadeirante, chega um homem de cadeira de rodas, e vai ser atendido. E quando ele entra na sala, Jesus vê que ele precisava ser curado, e Jesus fala, levanta e anda. E aquele homem sai andando da sala ali, e alguém olha para ele, aí, como é que foi a consulta? E ele andando responde, ai, como é que foi a consulta com o médico novo? E ele fala assim, ele é igual a todos os outros, nem encostou em mim. Ele estava andando. Mas ele só murmurou porque não foi da maneira que ele tinha imaginado. Queridos, muitas vezes, por conta do processo, nós estamos murmurando. E se a adoração ela é som do céu, a murmuração ela é o som do inferno. Deus não vai operar milagres para as pessoas que estão murmurando. Deus ele opera milagres para as pessoas que têm um coração grato. Enquanto nós estivermos murmurando durante o processo, Deus ele vai ficar esperando. Porque ele só age para pessoas que têm um coração grato. Amém? Outra parte que eu acho muito interessante nessa passagem é que fala que Jesus pegou na mão daquele cego. Queridos, a Bíblia fala de muitas passagens em que Jesus toca em pessoas e que pessoas tocam em Jesus. Mas essa é a primeira passagem que fala que Jesus anda de mãos dadas com alguém. E se você for observar, a Bíblia não fala quanto tempo eles ficaram de mãos dadas. Mas a Bíblia também não fala se Jesus perguntou se alguém queria. Se aquele cego queria, se ele permitia, o que os amigos achavam, ele simplesmente pegou na mão daquele cego e saiu caminhando com ele. Ah, queridos, e a gente não vê em nenhum momento alguém questionando como é que Jesus estava agindo. E muitas vezes nós questionamos como é que Jesus age. Mas, quando eu li essa passagem, algo me intrigou. Eu falei, mas por que Jesus pegou ele na mão? Tudo na Bíblia tem algo para nos ensinar. Não tem nada por acaso na Bíblia. Nós tudo podemos tirar ensinamentos. E Deus trouxe ao meu coração que quando que Jesus pega aquele servo, aquele cego na mão e começa a andar com ele, é porque Jesus estava querendo que aquele cego, ele experimentasse, antes do milagre, ele experimentasse a intimidade com Jesus. Ah, queridos, antes de nós experimentarmos os milagres, Deus, ele quer que a gente experimente a intimidade com ele. Antes de experimentarmos os milagres da nossa vida, Jesus, ele quer que nós experimentamos a dependência dele. Ah, queridos, muitas vezes é por isso que as pessoas, elas não permanecem, porque elas recebem o milagre, mas elas não aprenderam a depender de Jesus. Ah, queridos, é como se Jesus estivesse falando assim para nós: eu quero que você confie em mim. Ele está de mão dada conosco, durante o processo, durante a caminhada, falando: confie em mim. Antes de você receber o teu milagre, eu quero que você me conheça. Antes de você receber o teu milagre, antes de você receber a tua cura, no processo da tua cura, no processo do teu milagre, eu quero que você confie em mim, eu quero que você dependa de mim, eu quero que você me conheça. É isso que Jesus estava falando para aquele cego, e é isso que ele fala para nós nessa manhã, né? Desculpa, nessa tarde. Antes do milagre, nós precisamos depender dele. Antes do milagre, nós precisamos ter intimidade com ele, queridos. E só tem intimidade, comunhão e dependência de Jesus quem anda de mãos dadas com ele. Ah, queridos, eu fico imaginando que aquele cego, apesar de ter sido curado, o que marcou a vida daquele cego quando ele deitava a cabeça no travesseiro não foi ter sido curado. Ah, mas foi os momentos que ele passou de mãos dadas com Jesus. Foi os momentos que ele passou de mãos dadas com aquele que governa o mundo. Foi o tempo que ele passou de mãos dadas com a mão mais poderosa desse universo. Ah, querido, todo o processo para nós alcançarmos o nosso milagre tem ensinamento. E eu creio que o maior ensinamento é nós dependermos de Jesus. Ah, queridos, porque o relacionamento com Jesus não tem milagre que compense. É muito melhor nós estarmos com Jesus, porque é isso que nos mantém firme. É isso que nos faz passar pelas lutas e pelas dificuldades. O milagre é somente uma consequência, queridos, mas o relacionamento, a intimidade, a dependência de Jesus, isso não tem preço, queridos, e é isso que o Senhor quer nos ensinar, que antes de nós recebermos o nosso milagre, porque Jesus, ele ainda continua fazendo milagres, mas ele quer que nós dependemos dele. Amém? Amém. E nós observamos também que esse cego, mesmo sem receber a cura ainda, ele continuou caminhando, ele continuou avançando. E eu sei que tem pessoas aqui que talvez tenham parado por não receber o milagre. Tem pessoas aqui que, não está acontecendo, eu estou orando e não está acontecendo, eu vou parar, eu vou desistir. Mas eu quero te dizer que Deus está te dizendo hoje: quem mandou você parar? Se eu ainda não coloquei um ponto final, eu não te autorizei a parar. Continua de mãos dadas comigo, mas continua, porque é no processo, é na caminhada que eu vou agindo no teu coração. Amém, queridos? E para terminar, eu queria contar uma historinha. Essa é verídica, não é igual a do SUS. É de uma menininha chamada Tess. Essa história verídica, ela aconteceu nos Estados Unidos, na Califórnia. E Tess, ela tinha 6 aninhos. E ela tinha um irmão chamado Andrew, que tinha 4 anos. E o Andrew, ele tinha uma doença. E um dia, vários dias, a Tess, ela escutava os seus pais chorando no quarto. Ela, deitada para dormir, ela escutava os pais conversando e chorando. E numa dessas noites, ela vai até a porta do quarto dos seus pais e escutar o que eles estavam falando. E ela escuta o seu pai falando para a esposa assim: querida, o tratamento do Andrew está muito caro. Ah, querida, eu acho que nós vamos ter que vender a casa porque eu não tenho mais dinheiro para pagar o tratamento do Andrew. E aquela mãe, aquela esposa, ela fala assim: ah, eu já orei tanto, eu já pedi lá na igreja, mas parece que Deus não está escutando, está demorando, eu não sei o que está acontecendo, parece que os céus estão fechados. Mas aquela mãe, ela usa uma frase que marcou a vida daquela menininha, e ela fala assim: é só um milagre para curar a vida do nosso filho. E a Tess escuta aquilo, e ela vai dormir pensativa naquela noite, e na manhã seguinte ela acorda antes de todo mundo da casa, ela pega o seu porquinho, conta as moedinhas, tinha $1.11. E ela pega o porquinho e põe embaixo do braço e sai. Ela vai andando alguns quarteirões até chegar numa farmácia. E ela chega na farmácia, tem 2 homens conversando, o farmacêutico e um outro homem. E eles não dão muita bola para ela, afinal era uma criança de 6 anos, né? E então ela pega uma moedinha e começa a bater no vidro, até que um deles fala, o farmacêutico fala: "Ei, menina, o que você está fazendo? Estou aqui conversando com meu irmão, que fazia muito tempo que eu não via ele. Ele veio de outra cidade e ele está muito famoso, trabalhando muito, então você está me atrapalhando a conversa aqui com ele." Ela: "Não, não, mas é que eu vim comprar um negócio." E ele fala: "Mas tá, o que você quer comprar?" Ela fala: "Não, eu vim comprar um milagre." E aquele farmacêutico dá risada: "Ô, minha filha, mas a gente não vende milagre." E nisso, o irmão dele que está ao lado, um pouco mais simpático, mais empático com a menina, fala assim: "Tá, minha filha, mas que milagre, me conta, o que que você quer?" Aí ela fala assim: "Não, é que eu tenho um irmãozinho chamado Andrew, ele tem 4 aninhos, e a minha mamãe falou que ele tem um negocinho na cabeça que está crescendo. E a minha mãe falou que só um milagre para salvar a vida dele. Então eu vim comprar um milagre." E ele fala: "E quanto você tem de dinheiro aí?" E ela fala: "Eu tenho $1.11, é todo o meu dinheiro." Aí ele fala: "Nossa, que interessante, $1.11 é o valor de um milagre, mas eu preciso que você me leve para conhecer o teu irmão." E eles vão até a casa dela, e os pais nervosos, porque a menininha tinha sumido. Então, ele ainda ficou assustado, que chegando com um homem, ele fala: "Calma, calma, eu vim ajudar, eu vim conhecer o seu filho." E ele pede para que levem até o quarto do Andrew. Ele vai, ele vê os exames, e esse homem é Carl Armstrong. E ele é um conceituado neurocirurgião americano, diretor de um hospital universitário. Era um cara fera na neurocirurgia. E ele vê os exames daquele menino, e ele leva toda a família para outro estrado. Ele faz a cirurgia na cabecinha do Andrew. O tumor não era maligno, e o Andrew é curado. E ele devolve a família, ele custeia todo o tratamento, e ele devolve a família para sua casa. E naquela noite, a Tess vai dormir muito feliz. Só que ela escuta os pais chorando e conversando de novo, e ela fala: "Meu Deus do céu, essa família só sabe chorar." E ela vai novamente na porta escutar. E ela escuta o pai falando assim: "Nossa, eu não precisei vender a casa, o Andrew foi curado." E a mãe fala assim: para quem não sabe, lá nos Estados Unidos não existe SUS. A medicina, a saúde lá é muito cara, caso não tenha plano de saúde. E a mãe fala assim: "Nossa, mas eu queria saber quanto custou, porque uma cirurgia dessa em outro estado, com todas as custas pagas, eu queria saber quanto custou. Deve ter sido muito caro." E daí a Tess não se aguenta. Ela entra no quarto dos pais e fala assim: "Mamãe, eu sei quanto custou. Custou $1.11 e a minha fé no Papai do Céu." Ah, queridos, o nosso Deus, ele é um Deus que ainda faz milagres. Amém? E eu creio que quando Jesus, ele fala para nós sermos como crianças, é porque as crianças, elas têm mais facilidade em acreditar em milagres. Elas não ficam racionalizando tudo e querendo pensar como é que Deus vai agir. Elas simplesmente creem. E essa tarde, Deus, ele está te chamando para você crer nele. Eu não sei o que você veio buscar. Eu não sei qual é a sua luta e qual é a sua dificuldade. Eu não sei quanto tempo você está passando pelo processo. Mas eu quero te dizer que Deus manda te dizer que Ele tem visto as tuas lutas, Ele tem visto as tuas dificuldades, e Ele tem falado: continua. Continua, meu filho, continua, minha filha, porque eu ainda faço milagres. Exerça a sua fé, não reclame, permaneça firme andando de mãos dadas comigo, amém? Quero pedir para que a igreja se coloque de pé para nós estarmos orando. Ah, Pai querido, Pai amado, ô Espírito Santo de Deus, eu não conheço o pedido de cada um aqui, Senhor, mas o Senhor conhece o coração de cada um, o Senhor conhece o desejo, os sonhos, os milagres que eles têm buscado, Pai, o Senhor sabe os processos que eles têm passado, Deus. Ah, Espírito Santo de Deus, mas nós cremos num Deus que ainda opera milagres. Nós cremos num Deus que é maravilhoso. É o mesmo Jesus da Bíblia, é o Jesus que está aqui nessa tarde. Ah, Espírito Santo, eu declaro cura sobre essas vidas. Eu declaro, Senhor, que o Senhor venha realmente realizar cada sonho, cada projeto aqui, Pai. E que possamos, Deus, passar por esses processos. Que possamos passar, Senhor, por esse tempo de mão dadas com o Senhor. Que possamos possamos aprender a depender do Senhor a todos os momentos, Pai, que antes do milagre, nós recebermos o milagre, possamos defender e confiar no Senhor, que possamos realmente ter comunhão, possamos ter intimidade contigo, Deus, em nome de Jesus. E desde já, nós te agradecemos, Pai, porque nós sabemos que tu és um Deus, Pai, que cumpre, Pai, tu és um Deus que faz, Pai, o Senhor não deixa uma resposta, uma oração sem resposta, Pai. Muito obrigado, Espírito Santo de Deus. Amém.